This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
As idades já não são o que eram. E se vamos viver mais, então queremos viver melhor e aproveitar ao máximo esta espécie de bónus de longevidade que está a ser dado a toda a humanidade. Neste podcast vamos conversar com todas as gerações, sem tabus, sem medos e, acima de tudo, sem preconceitos. Idade Maior é um podcast para maiores de idade.
Este podcast é apresentado por Laurinda Alves, uma iniciativa da consultora Idade Maior, um projeto da agência Brandkey.
Bem-vindos à segunda temporada do podcast Idade Maior, em que o objetivo é só ouvirmos, conversarmos, falarmos sobre a vida e sobre esta nova realidade, desta nova longevidade. Maria, qual é o estado da arte nesta fase da tua vida?
O estado da arte, não sei. Eu trato mais do riso ultimamente e acho que as pessoas, finalmente o humor conseguiu o seu patamar de dignidade. Eu cresci muito ainda com o estigma do comediante ser parente pobre, etc. E várias correntes, muito devido aos stand-up comedians, etc., entrou na moda aqui mundialmente, e depois com a benção do Papa Francisco em relação à apologia do riso. Eu acho que a comédia entrou finalmente no seu sítio onde sempre devia estar. Aliás, porque é um género fundador do teatro a par com a tragédia. Isto, eu só estou a pegar nisto porque é um instrumento fundamental para a idade maior, justamente. Viver com humor sempre, mas a partir de uma idade em que já nos faltará, se formos realistas, pouco tempo para deixar o nosso rasto aqui na Terra, acho que importa o sentido do humor, sobretudo sobre nós próprios. Percebermos o que é que em nós ainda é risível, ridículo, será sempre até ao fim, e podermos ir através desse instrumento superando-nos, tornando-nos melhor, porque eu acho que compensa, mesmo não sendo crente, deixar uma boa sementinha, não é? Porque virá à partida uma boa árvore que dará outra árvore, que dará outra árvore, e se forem árvores boas, darão bons frutos.
Esta questão do sou ridículo, sou risível, faz-me lembrar a pessoa. E o Paulo é um dizer, é alguém que declama poesia e que usa a poesia e os poemas. Usa-os no mundo das empresas, nos lugares onde as pessoas vão, onde se encontram, nas livrarias, fora das livrarias. Paulo, isto que a Maria disse é muito interessante.
Epá, sim, é assim, eu quando a Maria estava a falar, eu lembrei-me de um episódio particular que tem a ver com... Eu estive nesse mundo das empresas, quer dizer, ainda estou às vezes, mas, quer dizer, sendo um trabalhador daqueles de gravata que ia todos os dias e trabalhei no marketing e na publicidade, E levava uma carreira muito fulgurante de yuppie, e um dia decidi, pá, que aquilo é a vida do consumo, não fazia sentido, que aquilo era tudo uma parvoíce, que não sei o quê, que não sei o que mais, pá, e mudei de vida. E muita gente desse meio achou que eu tinha ido para debaixo da ponte e que andava de cabelos compridos e com aquela coisa, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei super sério. Fiquei um gajo, pá, isto está tudo mal, o mundo está todo errado, isto está tudo não sei o quê, os consumismos, e eu fiquei todo... E fiquei, de repente, um tipo super sério. E as pessoas que me encontravam, então...
Estranhavam,
sobretudo as do antigamente, não é? E eu lembro-me que o dia em que eu acho que isto começou a mudar foi um dia em que eu estava em casa, numa casinha que eu tinha ali no castelo, e de repente, naquelas casas minúsculas em que cabe tudo na mesma área, e de repente eu abro o frigorífico ou qualquer coisa e queima a maionese, epá, espalha-se tudo pela cozinha, que era quase a cozinha e a sala e a casa inteira.
Literalmente,
não é?
A patinar na maionese.
E eu fiquei a patinar na maionese, só que a minha reação corporal foi de repente começar a rir.
Quando... Portanto, caiu a maionese e o vinagre.
E o fel.
O que é ótimo.
E aí é que eu, a seguir a começar a rir, penso, eu parei para pensar, espera, eu estou a rir, não estou a ficar chateado que está tudo cagado.
Quantos anos tinhas?
Epá, não sei, mas era relativamente novo, devia ter pai. Eu saí em 90 e tal, portanto 30 e muitos, 40.
E agora tens 64.
Agora tenho 64, sim.
Maria,
já passaram 24.
53. Pensei que era a altura para dizer.
Nem é perguntar ainda.
Não, já leva 11 de avanço. Exato. Já leva 11 de avanço.
Exato, já leva. A navegar na maionese.
A Maria, eu fiquei surpreendida também com a entrada, porque eu sempre achei. As pessoas que me fazem rir, as pessoas que nos fazem rir, sempre achei que para mim estavam sempre num pedestal. Para mim era uma arte maior. E para mim, talvez das maiores artes, que é fazer rir, rirmos connosco próprios e não rir dos outros,
sim,
mas
sim,
rir
sim,
com os
com.
Outros.
Sim,
exatamente.
Sim, sim, sim.
E onde é que sentiste que a vida te que estava a fazer a sentir que começas a ser uma pessoa. Mais velha, digamos assim, já com aquela idade em que, como diz o Paulo, aquela idade em que uma pessoa pensa.
Não, é conhecido o meu enfarte, eu tinha 47, neste momento já disse 53. Eu gosto disto, tenho muito orgulho e faço o apelo a que as pessoas assumam a idade que têm, porque eu acho que anda tudo tão máscara dos. Nada contra, evidentemente, tudo são. Ferramentas para nos sentirmos melhores, mas o perigo desta botoxização, digamos assim, da sociedade, mulheres, homens, não é só mulheres, tem-nos impedido de mostrar a nossa verdadeira caminhada. E chegar aos 53, para mim é uma alegria muito grande, porque eu acho que é um feito, custa muito chegar aqui e ainda rir. E portanto, isto para buscar a ideia de quando é que a vida me começou a mostrar. Eu sempre fui, é engraçado, eu sinto em mim um bocadinho o que a Agostina dizia, nasceu velha e ficou criança, e eu sinto-me um bocado interiormente assim. Eu era mais dogmática, digamos assim, e os acidentes que a vida me foi trazendo, nomeadamente o infarto, foi levando a velha, portanto, interior, e trazendo a criança. E, portanto, o exercício que eu faço hoje em dia, que eu acho que é uma belíssima forma de lutar contra a fatalidade dos anos, é justamente isso. É tornarmos-nos cada vez mais crianças. Crianças de nos espantarmos com as coisas como se fosse a primeira vez.
Da curiosidade,
da curiosidade, da simplicidade. Isso acho que é um.
Mas como é que fazes, por exemplo, para não acumular ressentimentos, desgostos, mágoas?
Trabalhos interiormente. Trabalhos. Eu
pões o lixo no lixo.
Ponho o lixo no lixo e tento tirar lições. Ou seja, eu tenho feito desde há 12 anos retiros. Exercícios espirituais, faço o apelo porque a quem seja crente, fundamentais do Santo Inácio, e portanto eu preciso cada vez mais de silêncio e preciso de me trabalhar nesse silêncio, porque tenho noção que todos nós temos pastas por arrumar, pedidos de desculpa por fazer, a nós próprios, não é só aos outros. Temos que nos perdoar a nós próprios, sobretudo. Eu acho que isso é que nos traz o tal vinagre. Portanto,
e o peso? E a velhice?
E o peso e a velhice. E é muito fácil guardar silêncio, mesmo sem dinheiro. Afastar-nos daqui da cidade, do ruído, e darmos tempo a nós próprios. Porque
desligarmos.
Porque esta aceleração, não é, que o mundo entrou... percebemos, num apagão aqui recente que houve, que o demorado que é acender uma vela, andar com a vela para a cozinha, anda,
tudo,
exato, conseguir cozinhar o tempo que demora, não ter a coisa do micro-ondas para aquecer a refeição, todo esse desacelerar, acho que é importantíssimo. Para nos rimarmos com a natureza, não é? A natureza tem um ritmo e nós estamos cada vez menos.
Paulo, isto que é...
Eu estou com vontade de tipo abrir e fechar a boca sem dizer nada, faz-te conta que a minha banda sonora é o que ela está a dizer, é o que a Maria está a dizer.
Subscreves inteiramente.
Pá, Paulo, subscrevo, talvez eu falasse. de uma maneira um bocadinho diferente e talvez um bocadinho mais devagar do que, porque eu sinto que a Maria ainda, tu vives na cidade aqui.
Não, mas não tem a ver com isso. O comediante é acelerado por natureza. A comédia, a comédia
é uma vertigem.
É uma vertigem, não, e é a arte de surpreender, e só se surpreende, só se tira o tapete, só se consegue a piada quando se tem o raciocínio dois segundos pelo menos à frente dos outros. É o meu beat natural, não tem a ver com a natureza. Há animais mais acelerados que outros.
Mas sabes, há uma coisa gira e tem a ver também com a questão da idade. Sim. E tem a ver com a questão da idade, porque eu também estudei um bocado essa questão da comédia, ou melhor, do humor, sobretudo porque eu trabalhava em publicidade e quando íamos aos festivais de publicidade, claro, muitos tinham humor. E eu de repente ia aos festivais de publicidade, começava a olhar para aquilo e pensava: epá, mas estes anúncios, isto é um disparate, mas o que é isto? Então comecei a perceber que havia uma grande diferença entre os anúncios ocidentais e os orientais. E a diferença era esta: é que os orientais ainda tinham um humor burlesco, tinham um humor do corpo e do físico, ou seja, aquilo a que nós aqui no Ocidente chamamos mais infantil, porque os miúdos todos crescem a gostar daquele humor burlesco, da expressão do corpo. E depois, quando vamos ocidentalizando, passa tudo para a cabeça e para a questão do sentido e dos significados. E uma das coisas que eu trabalho agora e que tem a ver com isso, e que eu acho que não nasci uma alma velha como a Maria. Eu nasci com uma criança interior muito forte e também muito ingénua e muito inocente, e depois com o crescimento se foi tornando mais fechado, e essas voltas que eu falei esses garrotes tornei-me até super sério, porque eu costumava ser o palhaço da turma, vá. E quando fui desmontando essas coisas, fui percebendo que havia esse prazer físico do corpo. E hoje em dia, quando eu ensino, dou muitos workshops de leitura em voz alta, de leitura criativa e etc. E uma das coisas que eu preciso que as pessoas recuperem, porque a leitura ainda por cima foi mais afetada por essa, digamos, serificação do mundo, porque a leitura é uma coisa super séria, porque estão os professores, coitados, que estão metidos naquele garrote mesmo, não é? Estão sempre a levar com aquele problema. E o que eu lhes digo é: não, vocês têm que aprender a brincar com isto, e a razão não é a jogar, é a brincar, que é o que fazem os miúdos, não é? Quer dizer, o jogar tem um outcome, tem um resultado, não é? Está em função do resultado. E o brincar não é em função do resultado, e tu podes mudar as regras à medida que vais.
É em função do prazer,
é em função do momento e do prazer e da gestão que tu fazes no momento. Voltar a brincar para tu perceberes que com essa inocência, e tirando esses preconceitos todos sobre o que é a leitura, ou o que é o humor, ou o que é isto, ou o que é aquilo, fazeres inclusivamente coisas que te parecem parvas, só para desbloquear o corpo e os pensamentos, porque pá, estamos muito presos.
Paulo, então, se eu bem percebo, o riso, a parvoíce, a leveza, a brincadeira, é, se calhar, faz parte daquilo que nós podemos chamar o antídoto do envelhecimento, no pior dos sentidos. Não é o envelhecimento natural, de termos mais anos.
Do enquilosamento, digamos, não é? Do enquilosamento, do avinagrar.
Do cristalizar, exatamente, do avinagrar, exatamente, do ressentimento.
Certo,
não é?
Precisamente.
Não é tudo, mas é uma parte que é seguramente um sintoma e pode ser um motivador para mudar.
Deixa-me perguntar uma coisa, que é interessante. Nós tratamos-nos por tu, eu acho que ninguém leva a mal.
Acho
aqui
que não também.
Apesar de não sermos amigos lá de casa uns dos outros. Paulo, então deixa-me perguntar: tu tens 64 anos e tiveste o teu primeiro filho aos 61. Ou 62?
E 2.
Conta-me isso.
63, 62. Pronto, isso também foi giro por causa da questão da idade que eu me sinto ou não. Eu sempre me senti uma criança. Eu, quando tinha a idade da Maria, eu era um puto. Era um puto autêntico. Sabes, eu nem...
A Maria é uma miúda, é uma eterna.
Não.
Eu sempre estive habituado a que as pessoas perguntavam uma idade e ficavam espantadas com a idade que eu dizia, não é? Mas depois, isso, uma altura que começou a tornar um bocado ridículo. E, entretanto, eu fui para o campo, e como eu, há muitas pessoas que me conhecem também, conhecem no contexto de palco, de formação, e que as pessoas têm ideia do idolatrar e vêm-me a fazer também macacadas e a mexer muito e etc e tal, e ficavam muito com essa ideia. E eu só comecei a sentir o peso da idade, ainda estou para saber se isto veio para ficar ou não, porque, pá, porque o nascimento do meu primeiro filho foi muito violento em termos de exigência física, né? Porque tive que dar muito apoio à minha mulher, e porque é um um bebé que necessita muito apoio, muito como foi com alguns.
E é 24 horas por dia, 24 7 horas por semana. Dia,
ele não dormia, primeiro não mamava, depois não dormia, depois não isto, depois não aquilo, e depois a minha mulher precisava de muito apoio, então eu de repente estive ali de plantão o tempo todo.
E aí sim, epá,
aí
que...
comecei a sentir o peso e comecei a perceber aquela vontade de dizer: epá, calma, que eu tenho 64. Eu tenho isso, nunca me ocorria dizer uma coisa dessas, certo?
Maria, a ti também te passou a pesar a idade a partir do infarto? Ou seja,
não. Passou-me a pesar. Aliás, eu devo dizer que há uma... apelo muito à classe médica, porque, de facto, o tratamento que eu tive em Santa Marta, especialmente o Dr. Rui Ferreira, que me salvou, é um olhar muito belo para o ser humano, tendo conhecimento da medicina, mas também não interferindo no que aquela pessoa concreta é. E, portanto, essa
sentido?
Gestão, no sentido isso? De, no meu caso concreto, por ser comediante, esse tal beat acelerado, etc., ou não se, de repente, também não nos tornarmos fundamentalistas das práticas aparentemente sãs de não comer isto, não comer aquilo, e tirar alegria à vida do outro. Ou seja, nós não vivemos, nós não estamos cá só votados a sobreviver. A gestão psiquiátrica e de saúde, neste caso, física, cardíaca, biológica, é também uma gestão a que eu faço muito o apelo, sobretudo na idade maior. E eu já perdi a minha mãe, que teve cuidados paliativos, teve a sorte de ter cuidados paliativos, e há nessas equipas, digamos, que mais confrontadas com o fim, uma profunda sabedoria e bondade, da tal gestão de, se num último desejo nos apetece leitão, como apeteceu à minha mãe, não é essa gordura no final de uma vida que vai a tal opção da meia hora de felicidade ou mais meia hora de vida biológica.
Isso acontece com cigarro, mas, e acontece
sim,
com um
acontece
copo de
com
vinho,
cigarro, com café, com esta última despedida, se calhar, do Papa na Praça de São Pedro, que provavelmente aquele cansaço extremo, enfim. É esta gestão que eu apelo ao terceiro ato da vida, não é? Uma gestão entre o que se sabe hoje, em termos médicos, não é? Uhum. Temos de ter essa humildade, chegou-se aqui a este conhecimento, mas também há um enorme mundo por conhecer e onde está o prazer, o riso.
Muito bonito isso que tu dizes, porque eu acho que a humanidade está agora aqui a tomar consciência da transição demográfica.
Certo.
E se calhar já temos que falar no quarto ato, não é? Porque tu dizes o terceiro ato.
Eu digo o terceiro ato, mas normalmente as peças.
Exatamente, mas é que se calhar as peças também vão passar a ter um quarto ato.
Certo.
Ou qualquer coisa que acrescenta. E na verdade foi-nos acrescentada. Tivemos um bónus extra, um acrescento extraordinário.
Que pode não ser bónus. Que pode
anos.
Não ser bónus.
Exato.
Se for vivido, espartilhado em dogmas, neste caso não religiosos.
Sim, sim, mas dogmas científicos, médicos.
Nutricionais, etc. Exatamente.
Paulo, tu como é que lidas com o envelhecimento puro e duro, físico, todo ele? Biológico, mental.
Epá, como é que eu lido? Não sei bem explicar como é que eu lido. Eu estava aqui a.
Mas podes voltar ao teu. Porque eu há bocado cortei a palavra quando estavas a falar do excesso de cansaço.
Sim.
E de felicidade também, de seres pai tardiamente.
Pá, eu acho que de uma maneira ou de outra estou a ouvir aqui, estou maravilhado a ouvir a Maria, porque eu
a Maria tem uma coisa incrível, é porque a Maria, além de ter esta, tem uma demanda interior do apelo.
Isso
é genial, Maria. Tu, quando
eu acho maravilhoso
este episódio,
é isso.
Vais ver os apelos que tu já fizeste. E eu não te paguei para isso, mas é exatamente o que nós queremos fazer, é apelar à consciência. E espetacular, desculpa.
O que eu acho fantástico, e isso é mais uma lição a tirar daqui, não é? Quer dizer, a pessoa que eu tenho tido a sorte de ter algumas pessoas que eu conheço por serem públicas e que depois, no contexto de festivais ou disto, daquilo, ou estou a entrevistá-las, ou estou a fazer coisas com elas, e acabo por conhecer o lado, digamos, mais terra a terra, o lado B. E, por exemplo, no caso da Maria, que é que faz pantomimices, não é? Quer dizer, lá está. Por exemplo, no caso do Zé Manel e de outras que eu me lembro, tinham um lado também burlesco grande. E, portanto, são aquelas coisas mais patetas, não é? Agir porque patetas está ligado com patos. Não, não é?
A Maria a fazer
está sempre.
A Maria a fazer de Madonna é mais gira
mas
e mais extraordinária.
É sobre mim, vale
extraordinária do que a Madonna.
Do que a própria Madonna, claro.
A Madonna.
Mas o que é fantástico nisto é veres uma pessoa do qual tu tens uma imagem que seria uma imagem, não necessariamente alguém de que é autorreflexivo ou que tem autocuidado ou que pensa filosoficamente.
Mas sabes, Paulo, o humor é a coisa mais séria que há. O humor é a coisa mais séria que há porque o humor trabalha justamente com o desarranjo, com o pathos, como dizias e muito bem, e portanto é numa zona muito à mostra nua da humanidade, e portanto tem que se ir com pinças, claro. Tem que ser reflexivo para poder
claro,
depois
e sobretudo porque
dar o salto.
O humor, acho que eu não tenho seguido o teu trabalho ultimamente, porque não tenho seguido praticamente o trabalho de ninguém.
Tens um filho de dois anos e as noites ainda não são fáceis.
Estás a fazer o melhor do humor, que é mostrar esperança no futuro, como dizes.
Exato.
É o amor.
Exato.
Mas é sobre essa questão do humor, pronto, a minha, a única coisa que me faz confusão e que eu vejo crescer era aquilo que a Laurinda estava a falar há bocado, é o humor gozar com os outros. E isso está muito instalado.
Mas isso é a fronteira.
E me faz uma impressão, embora eu perceba que eu no passado fiz isso, e no passado, pá, ri muito com isso, não é? Nomeadamente, provavelmente, com os sketches que tu fizeste e que o Herman fez e que esses todos fizeram. Epá, depois, à medida que eu fui crescendo interiormente e percebendo, pá, que isso não, para mim, eticamente, não está certo, nem é o segredo de nós enquanto humanidade irmos por aí, apesar de em alguns casos pá, pronto, não sou
mas
o juiz
espera,
máximo.
Tu agora estás a dizer coisas que eu acho que não encaixam na Maria, diria eu.
Não encaixam na Maria, estou só a dizer
quando o humor é a rir dos outros
exatamente,
de forma pura e dura.
Isto tem a ver com o propósito de que a Maria
faz
um trabalho.
Sim, mas agora está aqui uma humor, aliás, ultimamente há grandes confusões, estamos a confundir bullying com humor. O humor por excelência tem sempre que ter um raciocínio, um exercício cujo fim é fazer rir. E quando não se percebe que há por trás, não está servido desta pirueta, não é humor, é outra
Exato.
Coisa qualquer. Portanto,
sim,
eu acho
carne,
que...
ou é mal dizer.
Exatamente,
ou é
isso mesmo.
Ou é
claro,
portanto,
claro.
E há muitas...
Ou a exposição, de facto,
sim,
do ridículo.
Sim, mas é os rótulos,
outro,
não é? Do que é que se entende por humor. Por exemplo,
não, e na verdade,
tipos,
mas nós não podemos ficar no humor, porque senão passa aqui o podcast Cidade
Exato.
Maior.
Exato, sobre humor.
Embora seja um tema
importantíssimo. Embora seja um tema importantíssimo nas idades superiores. Agora há esta elegância de falarmos das idades superiores. Acabou, ou vai acabar, ou está em extermínio. Os idosos. Não, idosos.
Pois, eu gosto muito da expressão velhice. Gosto muito.
Velhice, envelhecer, sim. E pessoas mais velhas, sim. Mas dizer os velhos, da forma como se diz.
Eu sei, mas lá está, nós estamos a pôr pesos em palavras. Isto também serve a história do humor e do ator que pega em palavras. E tu, sendo um declamador, saberás que a palavra, a maneira como se diz uma palavra, o que calçamos nessa palavra, os sentimentos que queremos calçar. Porque a palavra velho é muito belo, como a palavra criança, como velho no sentido de já vivido, de sábio. E nós estamos a pôr estigmas em coisas em vez de resolvermos realmente as coisas. Temos de ter muito cuidado, porque andamos a fazer políticas sobre palavras e o que é que algumas coisas podem querer dizer, em vez de resolvermos realmente os problemas.
Mas sabes qual é o problema hoje em dia também? É
Não.
que... Há os novos velhos e
Sim.
as idades já não são o que eram.
Sim.
E como também se criou um estereótipo do velho e da velha,
certo.
Não é? E foi ficando negativo, isso começou a ser levou quase a uma autodepreciação. Ou seja, a pessoa vê-se velha e começa a não conseguir encarar isso. E também daí tu começaste por dizer a botoxização.
Exatamente.
E tudo isto que é toda a gente se estica, toda a gente se modifica para tentar conter...
Em vez de esticarmos o que está por dentro.
Esticarmos
a passar a ferro.
Realizar a alma.
Todas as nossas rugas.
Tirar as rugas e
pregas. O que nos engelhou.
Exato.
Isso é que eu acho importante. Passar a ferro por dentro o que nos engelhou.
É isso.
Para chegarmos, para rimarmos com a idade que temos. Eu acho que é o mais importante. Por isso eu não me importo nada. Sim, estou a ficar uma mulher velha.
Boa.
Sim, essa é a questão das palavras.
Mas isso também é resgatar. Ou seja, isso também é resgatar... As palavras e pô-las no sítio, sem a tal. Sem
e
ser...
termos direito a ser isso.
Exatamente.
Orinda, porque hoje, com o facto disso, com o facto de tanta. De, como é que se diz? Descentrar as coisas como elas realmente são, também tiram o direito às pessoas de ter a idade que têm. de serem fisicamente como são, de terem chegado fisicamente ao sítio como são. Uma barriga, um cansaço, mais encurvado, mais já não querer usar saltos altos nos sítios, nas cerimónias, como ter direito a dizer estou triste, estou feio, sinto-me feio, estou não sei o quê. Quer dizer, porque senão qualquer dia estamos todos padronizados em prol de quê? Pergunto eu. Em prol de quê? E de quem?
Não, e esta coisa da... Porque aí estamos a falar também da liberdade interior. Não é?
É isso mesmo,
que é um conceito que nos devia ser muito caro.
Exato.
E de poder ser quem sou. Isto leva à autenticidade, leva isso ao mesmo. Encontro, leva ao compromisso também com a vida, com o outro.
Isso mesmo.
E comigo próprio, não é?
Isso mesmo.
Paulo, o que é que tu tens a dizer? Como é que tu te comprometeste mais contigo, com a vida?
Fazendo filhos hoje.
Filhos, é melhor não usar o plural.
Não, não sei.
Não, eu fiz este processo todo que a Maria está a falar, não é? Também tive que fazer essa cabalhota interior e começar a olhar para dentro e fui a muitos workshops e fui a muitas coisas de... Bem, deem-lhe os nomes que deem, não é? Mas são coisas de autoconhecimento na base, todos. E de olhar para as minhas máscaras e para as minhas coisas e perceber, isso depois percebe-se muito através das relações que nós vamos mantendo. E uma das coisas engraçadas tem a ver com a relação com as palavras, porque eu dou workshops com palavras há 30 anos e apanho muita gente que me fez refletir na minha própria relação com as palavras, com a palavra velho, com a palavra novo, com a palavra criança, com a palavra amor, com a palavra humor, etc. E eu percebi que as pessoas em geral, nós todos, temos uma relação muito intensa com as palavras e queremos que aquela palavra tenha o significado que nós lhes atribuímos. Mas como isto é tudo uma questão relacional, porque as palavras andam à solta na rua e outras pessoas também as usam, são as tendências que depois levam a que aquelas palavras, naquele contexto e naquela época, tenham mais o peso A do que o peso B. Por exemplo, a palavra errar, que é uma palavra que eu uso muito e os chamados velhos estão muito fechados nessa questão do errar. A palavra errar no passado teve um contexto de andar sem um objetivo definido.
Errático.
Sim. Errático. Não no sentido de ai,
falhanço.
Toma, levas uma. e essa descoberta, para nos mantermos novo, é preciso essa descoberta que não há sempre alguém que nos vai bater porque fizemos alguma coisa errada.
Mas essa leva a uma outra que é dificílima, que é a palavra culpa.
Que é a palavra culpa, que isso também é outra questão, que tem várias nuances. Não tem só coisas más a culpa, também tem coisas boas, depende da relação.
Consciência?
Depende da relação que nós temos, não é? Não, e porque a culpa o que faz é que, por exemplo, eu agora sou o pai, não é? E há esta questão das parentalidades que está ao rubro, não é?
E das comparações.
E das comparações e de não sei o que mais. E eu li muito e investiguei muito, tal como a minha sogra tinha lido muito e investigado muito, e tal que se calhar como a minha mãe. E as coisas mudam muito, não é? Mudam muito em 10 anos ou em 20 anos, o que os médicos dizem, o que os especialistas dizem, o que os pares dizem. E então eu comecei a perceber, não, epá, toda a gente diz isto tudo, e se eu quero viver bem comigo e com o meu filho, eu tenho que depois filtrar isto tudo e assumir o que eu estou a sentir e o que eu estou a achar. Mas a culpa tem uma coisa engraçada, que é a culpa mostra-te que tu tens dois polos e que estás a lidar entre o que é o bem para ti e o bem para o teu filho e o que é o teu equilíbrio e o equilíbrio do teu filho e da tua mulher e dos teus amigos, não é? Daqueles com quem tu te preocupas, ou seja, ocupas antes do tempo, mas isso também mostra esse afeto e esse carinho. Portanto, isto é tudo para ser gerido, como a Maria dizia há bocado, é pá, não vamos pegar em caixotes e em dizer que isto agora é só A ou B para fazer, mas cada um vai ter que, em cada situação, em cada contexto, tentar gerir em função do seu próprio desenvolvimento para se sentir também bem consigo, porque é o que nós todos, quando nós não estamos bem connosco, pá, azucarinamos a vida dos outros. Pá, nós quando não estamos bem connosco, tornamos a vida dos outros impossível, não é? E esse trabalho é que foi o que eu fiz, e o envelhecimento e o ser pai só veio, digamos, dar uma cambalhota, ou seja, eu pensava que estava num sítio de evolução que afinal não estava.
O teu filho e a paternidade veio alisar as tuas rugas e pregas.
Veio ajudar a trabalhá-las e ir alisando. Ainda
ir alisando,
hoje,
estão a ser alisadas.
E ao ponto que hoje em dia, mesmo a questão dos egoísmos ou como é que é o meu bem pessoal e tudo isso, pá, eu percebi que tinha mesmo que dar uma cambalhota e fui dando e descubro hoje uma alegria neste cansaço que eu antes não conseguia imaginar, porque eu pronto, tive que gerir essa questão dos...
É isso que se chama o amor incondicional.
É isso que se chama o amor incondicional. Então, e que mesmo assim está sempre com
com manchinhas de condicional a aparecerem e nós
até porque é muito cansativo, só quem foi pai e mãe. A marca
então, agora estamos a entrar na parte final do aqui deste podcast. Queria, se projetassem, ou seja, posso-vos pedir para se projetarem a 30 anos, conseguem? É porque podem ter 30 anos pela frente.
Eu já tenho 3 dentes, não sei.
Então projeta-te a 20 anos. Sim. E tu a 30, quando o teu filho tiver 30 anos, a tua filha tiver 50.
50, a minha idade.
Consegues, portanto. Conseguem. É porque hoje em dia o que nos é pedido é que nós nos possamos projetar e projetar no sentido da ação, não é só uma cena, entre aspas, metafísica ou existencial. É pensar que se eu estiver aqui e com alguma saúde e com alguns recursos e com capacidades aos 90 ou aos 100 anos, o que é que eu quero ser ou como é que eu quero viver?
Eu consigo projetar-me e, sobretudo, ver projetada, porque já vi na minha família, perto de mim, a importância da companhia. A importância da companhia, mais do que tudo que se descubra, mais do que a importância do afeto ao outro. É muito dura a solidão no terceiro ato. Muito dura, e eu vi, e muitas vezes, lá está, não tem a ver com o facto das pessoas não quererem, mas neste momento os hospitais, alguns hospitais, lares, são depósitos, e as pessoas não são sequer visitadas. Portanto, o meu apelo na projeção, daqui a 30 anos, é que façamos todos um trabalho de voltar ao outro,
de pelo de menos encontro, um
gesto qualquer,
basta encontro.
Gerar encontro.
Paulo.
Pá, isso que a Maria está a dizer é brutal, porque a parentalidade, o que trouxe foi alguma pesquisa sobre desenvolvimento infantil, e eu, ao descobrir alguma coisa sobre desenvolvimento infantil, descobri coisas sobre o desenvolvimento da humanidade, e que tem a ver com esta noção que os psicólogos desenvolvimentalistas dizem, é que aquilo que é o drive principal da humanidade, este é pessoal da linha canadiana e americana, eles chamam togetherness, ou seja, eu, a partir dos anos, pá, há 50 anos, descobriu-se que o drive fundamental da humanidade não era a sobrevivência, era a togetherness.
Ou seja, a nossa demanda interior é estarmos...
Não é só a dinhança, nós vimos aparelhados para estar juntos, para trabalhar
a empatia,
o afeto.
É empatia, que é o que se perdeu agora nesta sociedade individualista.
Para criar empatia e para criar o afeto. Porque sem isso não sobreviveríamos. Mas se nós reportarmos isso à maneira como somos educados e como nos relacionamos uns com os outros, para combater justamente o estado a que chegámos, que a Maria acabou de falar, isso é o principal. E o que eu vejo meu daqui a 30 anos é o cada vez mais com noção dessa questão dos afetos e das ligações entre nós todos, e vejo-me a ver as pessoas à minha volta a discutirem muito enfaticamente que isto é assim, eu devia ser assim, e eu vejo isso tudo já como um filme, porque vejo... Pá, cada um está a fazer o seu processo, cada um. Eu já estive aqui, já estive ali, já estive acolá, já fui assim, já fui assado, agora sou assim. E estou a ver, pá, já pacificado com a humanidade a continuar a evoluir, com pontos de vista diferentes, pessoas diferentes.
E, Laurinda, só todos nós podemos fazer a diferença. O professor João Lobo Antunes tem num livro dele uma frase muito bela: o bem é contagioso, e diz que muitas vezes a mão do médico é o nosso último, a nossa última âncora de afeto, mesmo numa partida do mundo, etc. Portanto, este meu apelo de chegar ao outro, de fazer companhia ao outro, pode ser praticado por qualquer um de nós, não necessariamente só na família, mas,
verdade.
Enfim...
Tens medo da morte?
Não tenho. Tenho medo do que poderei provocar ainda, de algum desconforto à minha filha, por lhe faltar, mas não.
Tens medo da morte?
A minha resposta é muito parecida com ela. Eu não tenho medo da morte já há bastante tempo. Acho que tenho medo de sofrer.
Sim, isso eu também.
Isso temos todos. O Papa Francisco dizia exatamente isso. O Papa Francisco dizia: sou muito medrinho.
Muito caguinça.
Não tenho medo de morrer, mas sou muito medricas com o sofrimento.
Mas desde que fui pai, epá, já não vejo bem. Também não penso tanto nisso, porque eu sempre tive a ideia que eu sempre achei que ia viver muito. Sempre achei, epá, eu vou estar cá muito tempo.
Portanto, aos 94, como te projetaste há bocado,
acho que estarás. Provavelmente ainda estou cá.
Estarás ainda com muitos planos.
E talvez mais até, não sei, foi a ideia que eu tive. Claro,
ainda
agora...
faz um filho aos 94, como o Picasso.
É, pá, não me fales disso.
O pai do Júlio Iglesias,
exato,
para aí também.
Exato,
não,
também, exato.
Não estou com essa vontade. Não estou com vontade nenhuma. Mas pá, essa ideia de, que a Maria disse do faltar-lhe, pá, e então com o que eu estou a ler e que eu estou a ver, pá, acho que não queria mesmo faltar-lhe. Por isso, não sei, tenho
esse
que pensar
é o medo,
nisso outra vez.
Mais do que o medo da morte, é o medo de faltar, sim, aos outros ou a faltar àqueles de quem que amamos e que achamos que precisam ainda muito de nós.
Sim, sim. Por outro lado, também fazer um exercício de humildade, dizer tudo continua.
Claro.
E de facto,
claro,
toda a gente.
Como diria
continua
a Sofia, os jardins vão florir.
Exatamente,
e as,
exatamente,
as marés,
exatamente,
e as estações vão suceder.
Mas agora isso, tu mesmo marcas um segundo podcast só para falarmos disto dos afetos.
Não, agora vou fazer aquela coisa que nunca se devia fazer, que é: tens alguma inscrição, algum poema que possas dizer e tu tens alguma piada que nos possa fazer rir, daquelas assim prontas assim.
Não, mas já agora deixa-me fazer um apelo, como uma piada no sentido de graça, apelo e gratidão a toda a gente que dos serviços paliativos na nossa parte final, nunca, por nunca ser perco essa sabedoria da escolha entre o que vem de facto escrito nos boletins, na ciência, e por outro lado a maneira humaníssima com que tratam os doentes terminais.
Maravilha, isso é muito melhor do que qualquer, qualquer piada.
Exato.
Essa é que é a verdadeira graça. Paulo, algum poema que possas dizer?
Não, há uma citação de um final de um poema do Herbert Weller que eu gosto muito e que me toca muito, e eu não sei dizê-lo exatamente, mas é mais ou menos, é quase isto: e por dentro do amor, até somente ser possível amar tudo e tudo ser reencontrado por dentro do amor.
Maravilha. Melhor impossível. Muito obrigada.
Obrigada a nós.
Obrigado.
Este podcast é apresentado por Laurinda Alves, uma iniciativa da consultora Idade Maior, um projeto da agência Brandkey.